Temática. O que acontece é assunto.
José Maculã.
Agora são 10 horas e 7 minutos, 10 e 7, Marau, 25 graus nesta manhã de quarta-feira. O Temática segue com você até o meio-dia. O que acontece é assunto. Até às 11 com os amigos da Milcom, supermercado Passa Lá, Brisa Enxovais e também com os amigos da Mig Plus. Obrigado pela sua companhia ao vivo aqui nos 107.7 e agora também em nossas plataformas digitais com a produção da Camila Agostina para conversarmos aqui, como já frisamos, com a Lisiane Dallagnese e também a Fernanda Garbim sobre a nova remessa de vacinas da Covid e também, principalmente, né, o pessoal pergunta muito com relação aos critérios. Urias, bem-vindas, bom dia.
Bom dia, Maculã, bom dia, ouvintes.
Bom dia, Camila. Bom dia, Maculã. Bom dia aos ouvintes. Estamos aí para esclarecer as dúvidas até onde conseguimos, né, Maculã?
Exatamente. Nova remessa?
Sim. Então, recebemos uma primeira remessa no dia 20, né? 326 doses. Estaremos, provavelmente, divulgando isso até nas redes sociais, né? Da Prefeitura, Secretaria Estadual de Saúde, com o levantamento, enfim, por categoria profissional, de quais profissionais foram vacinados, né? Mas foram 28 idosos que estão em instituições de longa permanência e 298 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, começando, né, por aqueles da linha de frente de combate ao Covid. Então, essa expectativa, né, de recebermos mais doses para estar contemplando todos os profissionais de saúde, né, Macula, que nós não temos um número estimado, temos um número que foi vacinado nas campanhas anteriores de vacina com a influenza, né, H1N1, 883, né, foi na última campanha, então é um número aproximado, talvez podemos estimar um pouco mais, aí perto de 1.000 profissionais de saúde que tenhamos no município de Marau. Então, com essa segunda remessa, né, damos continuidade, com essa segunda remessa já foram vacinados 90 profissionais de saúde e estamos avançando muito melhor do que imaginávamos que conseguiríamos.
Está indo rápido, então?
Sim, cada vez que chega a uma dose, o nosso planejamento é feito em cima da hora, né? A gente tem um plano, a gente fez um plano municipal de imunização para o coronavírus, mas como a gente fica sabendo, a normativa saiu no dia 18, no dia 20 já chegou a vacina, né? A gente não sabe qual vacina vem, quantas doses chegam. Esse planejamento é feito muito rápido, então a gente optou em usar alguns critérios que a gente colocou no plano para elencar, que a primeira fase era a linha de frente, né? Eram aqueles que realmente trataram Covid durante esses 10 meses de pandemia, que estavam lá na emergência do hospital, que estavam atendendo pacientes com sintomas gripais, que estavam na ala de internação do Covid. Feito isso, a gente conta quantas vacinas tem e chama uma nova categoria de acordo com a exposição de risco ao Covid ou a estratégia de imunizar uma pessoa que vai ter contato com outras que não receberão a vacina nesse momento para proteger essas pessoas. Então, se eu tiver um motorista da ambulância vacinado, eu não vou pôr em risco as pessoas que andam com ele na transmissão do Covid. É um exemplo que a gente dá. Então, a gente está conseguindo e chamando por categorias usando esses critérios, que é a exposição ao vírus.
Lisiane, a gente falou muito em critérios, né? Então, bem colocado aqui pela Fernanda os critérios, então, bem esclarecido para a comunidade marauense.
Critério risco biológico, né, Maculã? Todos querem, todos acham que precisam e todos acham que merecem uns mais do que os outros ou uns antes do que os outros, né? A gente está avaliando o risco de exposição. E já trago aqui, Maculã, a polêmica que surgiu, né? A nossa decisão técnica de vacinar odontólogos, tá? Que eles não estão, teoricamente, atendendo Covid, mas é uma categoria profissional que teve muitos que positivaram, e inclusive com agravamento, que, digamos, foram parar em hospital, UTI. E não só odontólogos, o pessoal da odontologia, né, seus auxiliares. Tivemos consultório com um surto, né, de COVID, com vários profissionais positivos. Então, nós avaliamos que esse é um risco. Por quê? Para ser atendido, o paciente necessariamente precisa estar sem máscara. Para o profissional atender, ele deve estar muito próximo do paciente. Então, sem máscara, né, o paciente, isso comprova efetivamente de que é um risco ocupacional muito grande, né? Então, nossa decisão de vacinar odontólogos antes de outras categorias, inclusive, não é porque eles são mais importantes ou mais merecedores, foi um critério técnico adotado pela equipe técnica da Secretaria de Saúde. E complementando o que a Fernanda falou, esse planejamento, ele é de um dia para o outro. Sobrou hoje 50 doses, quem vamos chamar? Isso é decidido 5:30, 6 horas da tarde, né? Ontem fechou o expediente 5 horas da tarde, sobraram 4 doses no frasco que iria fora. O que, que foi feito? Chamamos mais profissionais do hospital. Foram vacinados próximo às 18 horas. Então, é um planejamento sem planejamento, né? Um planejamento sem saber quantas doses teremos, quando receberemos. Então, é meio que de última hora, mas é um planejamento.
Esse ir fora que a Lise se refere é porque essa vacina que veio da AstraZeneca, após aberto o frasco, ela tem 6 horas de validade. Passadas essas 6 horas, ela tem que ser desprezada. Então, a gente não vai perder doses. Se a gente tiver que ficar vacinando até a última dose, a gente vai buscar profissionais para vacinar até a última dose.
Agora, acredito que não é fácil, né? Na última hora, decisão importante de quem serão os próximos beneficiados, né?
Principalmente por essas vaidades, né, Macula? Por que vacinar tal e não vacinar tal, né? É um trabalho muito difícil para nós, profissionais da saúde, vacinadores, enfim. Hoje essa vacinação ela ainda está concentrada na Secretaria de Saúde, justamente pelo número reduzido de doses, né? Mas é uma decisão muito difícil esse quem agora, né? Porque a gente está usando, como a gente falou, critérios técnicos. Mas o pior de tudo é dizer não, né? Do que se a gente tivesse vacina para vacinar em larga escala toda a população. Esse é um trabalho que desgasta muito mais, né, do que se a gente precisasse virar à noite vacinando a população toda.
Segunda remessa, foram todas as vacinas ou tem mais gente?
Ainda não. Até o final da tarde, ontem, foram vacinadas 90 pessoas, né? Hoje a gente não contabilizou ainda, porque estávamos fora da secretaria. Mas a gente vai montar um vacinômetro também, né? Tentar atualizar isso diariamente, quantos idosos. Idosos a gente tem certo, né? Foram 28 idosos em instituições de longa permanência. As demais doses, até completar as 326, foram profissionais de saúde. Conseguimos planilhar tudo isso. Então, nós temos dividido por categoria profissional, tantos médicos, tantos enfermeiros, tantos técnicos de enfermagem, o pessoal da higienização do hospital, da ala COVID, o pessoal da radiologia, né? Então, nós conseguimos...
Dos laboratórios
que coletam, né? Tanto o PCR quanto o swab nasal, que estão mais expostos, né, ao risco também. Pessoal das recepções dos locais ainda não, né? Por exemplo, de laboratório ainda não. Mas à medida que a gente for recebendo vacina, a gente vai chamando, né? O nosso interesse é proteger, sim, todos esses profissionais de saúde, seguindo o que o Ministério da Saúde nos recomenda.
Bom, gente, não é a nossa realidade, mas nos envergonha como brasileiros. O tal de fura-fila. Como é que vocês estão acompanhando a situação toda aí?
Maculã, a fila ela é furada no mercado, ela é furada no correio, ela é furada na farmácia, ela é furada na padaria, ela é furada no atendimento na prefeitura, todo mundo fura a fila, né? E ela é furada, inclusive, por profissionais de nível superior que foram ontem lá se vacinar e não aguardaram a sua vez e furaram a fila, né? E as tentativas de furar fila, elas vão acontecer sempre, né?
Infelizmente.
Existem canais de denúncia, então as pessoas que denunciem esse fura-fila, a gente não consegue, a gente tem recebido, por enquanto, né, as listas dos profissionais de saúde que devem ser vacinados das instituições que vieram até agora, né? E como é um município pequeno, os profissionais liberais, a gente conhece quem são, né? Agora, o que cada um faz dentro do seu consultório, se ele tem autorização para atuar como profissional de saúde e ele não atua como profissional de saúde e mesmo assim ele está se aproveitando dessa situação, a gente não tem como investigar ou detectar isso nesse momento.
Mais uma vez a gente está frisando aqui que o que a gente está fazendo é não escolhendo quem é mais importante, é quem tem maior risco para o Covid, é quem é essencial nesse momento que esteja atuando ou que tem maior risco para pegar a doença e agravar, seguindo as normas do Ministério da Saúde. Então, dependendo do local que está trabalhando, ele vai estar exposto mais ou menos do que os demais. Então, a gente chama por categoria e o que a gente pede é a formação de classe naquela categoria. Então, vai do bom senso das pessoas que estão aposentados, que não estão atuando nessa área, que aguarde mais um pouquinho e deixe para aqueles que realmente estão expostos ao risco. A gente não tem como correr atrás. A gente não teve nem tempo para planilhar, para pegar dados, para trazer. Desde o dia 20, a gente está só vacinando. Então, a gente está conseguindo fazer isso num tempo muito rápido, com pouca vacina que tem, com um planejamento, com um registro documentado das doses, mas a gente precisa também que o ser humano tenha o bom senso de não tentar furar a fila.
Trazendo aqui, Macula, até para ilustrar isso do dar o lugar, né? Enfim, profissionais de saúde que tiveram Covid, né? Eles têm que esperar pelo menos 30 dias para serem vacinados. E aí um exemplo muito claro, assim, ó, da empatia, né? Um colega nosso, que é condutor de ambulância, né? Que está todos os dias praticamente levando ou trazendo pacientes de Passo Fundo. E ele veio lá e disse, olha, gurias, eu não vou fazer a minha vacina agora. Eu tive Covid há pouco tempo, então eu devo estar com imunidade ainda. Eu vou deixar para as outras pessoas. Então, é isso que a gente espera. Eu vou citar o nome dele aqui, porque ele merece ser citado. É o Gustavo da Rosa, nosso motorista da ambulância. Merece ser citado. E isso é o que a gente espera. Então, assim, ó, se o profissional de saúde, mesmo estando contemplado agora, avaliar que ele não está exposto ao risco, vai deixando para os colegas, né? Vamos ser solidários, como em muitos momentos conseguimos ser nessa pandemia, e não pensar no seu próprio umbigo e salve-se quem puder e garantindo o meu, tá feito.
Ainda há muita gente boa, viu? Ouvinte pelo WhatsApp coloca o seguinte, agentes funerários são profissionais de linha de frente? E ainda, por que os bombeiros ainda não foram vacinados?
Nós temos que diferenciar duas coisas ali em Macula. Profissionais de linha de frente foram as primeiras doses que nós priorizamos. Não são os profissionais de linha de frente que estão elencados nessa primeira fase. São todos os profissionais de saúde. Eu posso ler quais
são? Sim, vamos lá.
Então, os profissionais elencados pelo Ministério da Saúde compreendem profissionais médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares. Quanto aos trabalhadores de apoio, como recepcionista, segurança, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulância e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de saúde, mas que não estão prestando o serviço direto de assistência à saúde das pessoas. A vacina também será ofertada para acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde que estejam em estágios hospitalar, na atenção básica ou em clínicas. E aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares, como os cuidadores de idosos, doulas, parteiras, bem como funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados. Então, são todos esses elencados para esta primeira fase. O Ministério da Saúde ampliou muito o conceito de profissional da saúde. Assim, Nós estamos criando critérios técnicos, como frisamos, para iniciar um ordenamento de acordo com as vacinas que vêm para o município. Os primeiros eram a linha de frente, que são aqueles que atenderam diretamente o Covid durante os 10 meses de pandemia. Já foram vacinados. Agora nós estamos fazendo um ordenamento com critérios técnicos nesses demais profissionais. E sim, as funerárias também receberão a sua dose quando chegar a vez deles de vacinar.
Considerando, né, Maculã, que um paciente que vai a óbito por Covid, ele sai do hospital, infelizmente, né, ou felizmente, para evitar a transmissão, com saco lacrado, e assim ele deve permanecer e caixão fechado. Então, ele não vai ser manipulado ou não deve ser manipulado na funerária. Então, o risco de contaminar os agentes funerários é muito menor, porque esse paciente ele não está tocando em lugar nenhum, ele não está tossindo, ele não está espirrando, ele não está com coriza, né? Esse falecido, enfim, e ele deve estar num saco lacrado dentro de um caixão fechado. Ele só vai ser transportado da urna funerária para o caixão, sem manipulação do corpo. É isso o que regra o protocolo do Ministério da Saúde para manipulação de corpos de falecidos com Covid.
Quem faz isso é o hospital, então?
O hospital lacra o corpo num saco, coloca na urna funerária que a funerária disponibiliza e a funerária vai transferir esse saco lacrado para o caixão, sem manipulação do corpo.
Gente, muito obrigado pela presença, boa sorte e estamos aí. Qualquer momento, vem nos informar dessa situação toda, pode ser?
Nós que agradecemos o espaço, né, Maculã? E assim, ó, dúvidas, pessoal, liguem na Secretaria de Saúde, conversem com a equipe técnica para esclarecer essas dúvidas. Essas postagens maldosas ou dúvidas, nós vamos tentar disponibilizar, não sei se todo mundo vai conseguir ou gostar de ler esse plano municipal de imunização ou informe técnico para que haja transparência, mais transparência ainda e clareza. A pessoa pode consultar esse material e esclarecer as suas dúvidas. Não fiquem de tititi por aí, porque isso está desgastando muito mais as equipes de trabalho do que propriamente o trabalho em si.
Boa sorte, então.
E nós estamos aqui esses 10 meses trabalhando por vocês, né? Não iríamos agora fazer de forma contrária ao que nós já vínhamos fazendo. Então, a gente está aqui para esclarecer. Ninguém é mais importante que ninguém. A gente está usando o critério de quem está mais exposto ao risco nesse momento, e o fato de ter feito a vacina não faz com que a pessoa deixe de usar máscara, não faz com que a pessoa possa se aglomerar ou que tenha todos os cuidados de prevenção, porque a vacina ela só vai imunizar após a segunda dose e só 50% das pessoas que fizerem. Então, a gente vai continuar por muito tempo ainda tendo todos esses cuidados. Tenha um bom senso, se coloque no lugar do outro. Pense que nós estamos aqui para cuidar da saúde de vocês.
Muito bem. 10h25, Marau, temperatura de 26 graus.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.